passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de programas sobre as árvores brasileiras com maior potencial para o plantio comercial. Hoje vamos falar de uma das espécies que crescem mais rápido. Estamos falando do paricá, uma árvore da Amazônia que tem como variedade botânica o guapuruvu, que é mais comum na Mata Atlântica. O paricá ou guapuruvu tem como principais características o rápido crescimento, o tronco reto, madeira branca, mole e leve, homogênea e sem nó. Essas características conquistaram o mercado de madeira nacional e estrangeiro por ser de fácil processamento pela indústria madeireira. A sua madeira está sendo empregada na fabricação de palitos de fósforo, saltos de sapatos, brinquedos, maquetes, embalagens leves, canoas, forros, miolo de painéis e portas, formas de concreto, laminados, compensados, celulose e papel. O paricá é hoje a espécie nativa que mais está sendo plantada no Brasil, especialmente nos estados do Pará, Mato Grosso e Maranhão. Dom Eliseu, Paragominas e Castanhal são alguns dos municípios do Pará onde já existem grandes plantações de paricá. Além dos plantios para uso da madeira, o paricá é usado também para recuperação de áreas degradadas e em sistemas agroflorestais. Em Rondônia, o paricá é usado para sombrear plantações de café e cacau. Em Paragominas, no sul do Pará, foi plantado em consórcio com cultivo de milho por 3 anos. No terceiro ano, após a colheita do milho, foram plantados capins para o pastejo do gado. É uma árvore de grande porte. Pode atingir 40 metros de altura e até 1 metro de diâmetro do tronco. Mas quem vai nos dar mais detalhes sobre as características e as qualidades do paricá é o professor Paulo Hernani Ramalho Carvalho, pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras.
O paricá, ele foi descrito em 1913 por uma revista brasileira de fama mundial, que é o Boletim do Museu Emílio Guelde de Belém. E entre os nomes populares dele, tem alguns que nós já falamos em entrevista de outras espécies, quando os nomes ficam juntos e as espécies são separadas, né? No Acre, ele é conhecido por canafista, canafístula e fava canafístula. No Distrito Federal, guapuruvu da Amazônia. Em Mato Grosso, paricá da Amazônia, paricá da terra firme e pinho cuiabano. No Pará, faveira, paricá e paricá grande. Em Rondônia, por bandarra. Só que o pinho cuiabano também é um nome popular de uma outra espécie que tem propriedade similar ao paricá, que a gente prefere chamar nos meus livros de faveira bengue, que é do gênero Parkia, que é um gênero totalmente polinizado por morcegos. Tá? Então, talvez o ouvinte, né, verificar pinho cuiabano, ah, mas eu acho que é outro. Então, com pinho cuiabano chama-se o paricá e também essa faveira bengue. Tem flores belíssimas de coloração amarela. Sim. Mas não tem nada a ver com o peltoforo dúbio, que é a canafista verdadeira.
Certo. E é uma árvore de rápido crescimento,
rapidíssimo,
né?
Rapidíssimo. Mas a área de ocorrência dele é bastante interessante. As espécies, elas ocorrem em 2 grupos de distribuição. Simpátrica com espécies diferentes do mesmo gênero ocorre na mesma região. E alopátrica quando ocorre em regiões totalmente separadas. Sim. Então, o paricá, ele vem do México até Mato Grosso. E o guapuruvu vem do centro da Bahia até a divisa Rio Grande do Sul-Santa Catarina.
Certo.
Tá? Então, os dois estão totalmente de distribuição alopátrica.
Agora, são muito semelhantes, né?
Não, são semelhantes tanto assim que agora estão incorporados em variedades, mas são facilmente separáveis. E o paricá ocorre somente em 5 unidades da federação. Nativo, né?
Sim.
Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia.
Sim.
Né? E o guapuruvu já ocorre. É Bahia, Espírito Santo, Estado do Rio, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina E somente em dois municípios do Rio Grande do Sul, que é Osório e Torre, na região da divisa com Santa Catarina. Agora, fora disso, essas espécies são plantadas em quase todo o Brasil.
Aqui em Brasília, por exemplo, então não se sabe se o que tem aqui é o guapuruvu proveniente da Mata Atlântica ou se é da Amazônia, o paricá da Amazônia.
Ó, se a semente tiver 3 centímetros de comprimento, é o guapuruvu.
Uma semente grande.
Se tiver 1,5 centímetro, a metade é paricá. Essas são as diferenças que se completam também no fruto. O fruto do guapuruvu deve dar até 10 centímetros de comprimento, que é uma raquete de tênis.
Certo.
O paricá é uma raquetinha, é a metade.
Certo.
Essas são as, claro, e tem as folhas, mas essas duas formações da semente e dos frutos separam facilmente as duas espécies. O guapuruvu, não sei se você conhece, no estado de São Paulo, ele tem o sugestivo nome de ficheira, que ele é usado como ficha no jogo de carta.
Ah, é?
Carta, bingo, né, justamente de ser uma baita de uma semente. Você sabe qual é o de Brasília?
É, pois é. Agora, o senhor falou isso aí, né? Porque é engraçado que tem umas em Brasília que tem muitas plantadas, então joga muita semente no chão.
Sim.
E aí, eu não conhecia, eu até mandei vir do Pará para mim umas sementes de paricá.
Paricá.
Quando eu recebi a semente, falei, mas isso aqui é o guapuruvu.
É igualzinho a semente.
Eu não notei diferença de tamanho.
Não, mas a diferença é altamente significativa.
É
o dobro. O dobro ou a metade, dependendo.
Porque essas que eu recebi lá como sendo de paricá, que vieram do Pará, também tem uma semente grande, assim. Não sei se dá 3 centímetros, mas uns 2. A não ser que o daqui que tem aqui em Brasília seja o da Amazônia, né?
É, pode ser que seja a Amazônia ou em função do clima, já que Brasília tem muito mogno e o paricá é muito difícil. Tem os dois.
É, pode ser. Porque, mas de qualquer forma ele vem trazido para cá, né? Ele não dá no Cerrado, né?
Não, ele ocorre, poderia invadir a mata ciliar, mas no Cerrado propriamente dito, com aquele solo de alto teor de alumínio, nem pensar.
É, mas aqui em Brasília é engraçado que ele
está
assim, indo bem. E é uma árvore problemática para se plantar em cidade, né?
Sim, ele tem grandes problemas de vento, por isso que no caso de plantios, é importantíssimo ter plantio misto com espécies do ritmo de crescimento para diminuir os danos de vento, né?
De queda dele.
De queda.
É. Porque é uma árvore que ela atinge, assim, é um tronco reto, né?
É, ele chega até 45 metros de altura.
De altura. E chega nisso em poucos anos, né?
Não, ele pode chegar uns 20 metros em 8 anos. Ele é de crescimento rápido.
Eu acho que ele supera o eucalipto, não, em crescimento?
Não, não, não. Colocando as espécies brasileiras em ordem decrescente, o paricá é o terceiro maior crescimento no Brasil.
Ah, é?
Das espécies brasileiras.
Tem dois que crescem mais que ele?
Tem. Quais? A boleira do Espírito Santo.
Boleira.
E o guapuruvu. Primeiro lugar é o guapuruvu com 50, depois a boleira com 45 e depois o paricá numa faixa de 40.
Agora, das utilidades que ele tem, faz diferença entre a madeira do paricá e do guapuruvu?
Olha, essa é uma pergunta super interessante, porque como os dois vão para variedades, o grande problema é que o guapuruvu é mais do centro-sul, né?
Sim.
E o centro-sul tem um pouco de aversão à madeira de baixa densidade.
Certo.
Justamente essa madeira de baixa densidade do paricá é que é a sensação dela. Mas você veja, eu estava folheando hoje um livro que eu ganhei de presente da minha esposa, Árvores do México. No México não tem utilização nenhuma, mas no Brasil ele é utilizado na produção de lâminas médias ou miolo de compensados, portas, parquetes, caixotaria leve e agora a parte mais forte. No Pará são produzidas chapas de compensado de altíssima qualidade e uniformidade que são exportadas principalmente para os Estados Unidos, conquistando a preferência dos importadores.
Certo.
Então é problema de mercado, né?
Certo.
Se fizesse com paricá o guapuruvu, eu creio que não teria problemas, já que a Escola de Floresta do Paraná, há muitos anos, quando tinha o convênio com a Alemanha, alguns professores alemães fizeram a industrialização com chapa e compensado de guapuruvu e foi super bem sucedido.
Certo.
Mas o problema deve ser cultural.
Tem que fazer algum tratamento para ele resistir a ataques de fungos, cupins, insetos, esse tipo de coisa?
Sim, a durabilidade dessa espécie é suscetível ao ataque biológico, né? Então, nesse caso, é recomendado a sua preservação.
Com esses produtos químicos, né?
Justamente. Agora você veja, ele começou a ser plantado em escala comercial em 1990 em Mato Grosso.
Sim.
Hoje, oficialmente, chega a 60 mil hectares o número de áreas de plantio de paricá. Sim. Algumas extraoficialmente dizem que chega, já passou de 100.
Sim.
Então você veja, existe uma figura chamada projetos de reposição florestal. No estado do Pará, foram registrados pelo IBAMA, de 1976 a 96, portanto 20 anos, o paricá participou de 38% dos plantios das empresas e foi a espécie mais utilizada na reposição. E ele tem um histórico de plantio na Bolívia, no Equador, em Honduras. Porém, pode ser que comece a aparecer ou já apareceram, é que há uma ocorrência de uma broca, de um broto terminal, né?
Sim.
Então é uma espécie com bastante problemas de pragas e doenças. Por isso que a gente tem que entrar firme nos sistemas agroflorestais.
Misturar ele com outras espécies.
Sim, não só espécies arbóreas, como com sucesso muito grande na região de Paragominas, com o café, milho, o próprio cacau. É uma coisa muito interessante. Agora eu vou te passar o que mais o ouvinte gosta, né? Que são os usos medicinais.
Do paricá.
Do paricá.
No próximo bloco, o professor Paulo Hernani Carvalho vai nos falar sobre as propriedades medicinais do paricá. Voltamos em seguida.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.